2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Começando mais um Lambeau Leapers Podcast em clima de playoff, depois de uma vitória maiúscula do Green Bay Packers contra o Los Angeles Rams. E estão aqui comigo hoje, Guto Edinger, boa noite.
Fala, Matheus, mesa, galera que está escutando a gente. É isso aí, né? O Green Bay Packers está na sua segunda final de conferência seguida, após bater no Los Angeles Rams pelo placar de 32 a 18. Vamos debater isso no programa de hoje.
Paulo Chagas, boa noite.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Guto. Boa noite, restante da mesa. Boa noite, família Lambeau Leapers, né? Pois é isso aí, ó. Uma vitória maiúscula contra a melhor defesa da temporada regular. Então... Mas ainda eles chegaram com o taxado de melhor defesa, então a gente precisa falar isso, né? Mesmo com os seus desfalques, a gente conseguiu a vitória e é isso. A gente vai debater sobre o jogo nesse programa.
João Nunes, boa noite.
Boa noite, Matheus, Paulo, Guto. Cara, eu concordo com o Paulo, porque se a gente tivesse perdido, a gente estaria falando que não, mas era a melhor defesa dali. Então, né? A gente foi lá, meteu 32 pontos na defesa do Rams, Aaron Donald não se viu, Jalen Ramsey não se viu, e Green Bay saiu com a vitória, e agora vamos pegar Tom Brady e companhia na final da NFC, a caminho do Super Bowl. E que temporada maravilhosa, né, cara? Porra, quem que esperava aí repetir pelo segundo ano consecutivo, já no segundo ano do LaFleur, o feito de chegar à final de conferência, e dessa vez, creio eu, né, tomara Deus, muito mais preparados para sair com a vitória e jogando nos nossos domínios do Lambeau Field, né?
A notícia boa é que esse ano a final de conferência não é contra o Kyle Shanahan, né? A notícia boa é que Green Bay, o ataque de Green Bay, principalmente o Aaron Rodgers, se mostra muito mais familiarizado, né, com o playbook, muito mais familiarizado com o sistema, né? E isso tá aparecendo muito claramente dentro de campo. Green Bay, eu acho que teve no primeiro tempo, 4 posses com 4 pontuações, 2 field goals, 2 touchdowns. Depois teve 2 posses sem pontuar. E depois voltou para mais 2 posses, né, com 2 outros touchdowns para matar o jogo. O que destacar desse jogo? Para onde vai o seu primeiro destaque, Guto?
Cara, acho que o destaque principal desse time é a linha ofensiva. A gente conseguiu anular um pass rusher muito forte, mesmo com o Aaron Donald baleado. A linha defensiva do Rams é muito forte. Eu sei que você brincou, mas é sim a melhor defesa. Acabou jogando muito bem durante toda a temporada. O Rams se baseava nessa defesa durante a temporada, se baseou nessa defesa para ganhar do Seahawks, conseguiu turnovers, e a gente está falando de um Russell Wilson, entendeu? Então, assim, é um time que tem uma defesa muito forte, e a linha ofensiva simplesmente neutralizou qualquer possibilidade da linha defensiva do Rams em cima do Aaron Rodgers. Aquela famosa batalha das trincheiras, eu acho que o Green Bay Packers ganhou dos dois lados da bola.
Paulo, qual o teu primeiro destaque a respeito do jogo?
Eu iria falar da linha ofensiva. Eu acho que foi um dos um jogo brilhante, né? Eu acho que, cara, essa pique do Elton Jenkins, velho, a gente vai falar muito ainda sobre esse cara, um cara sensacional, conseguiu colocar Aaron Donald, mas tá machucado, sei o quê, mas colocou no bolso, ok, ficou ainda bravinho com ele lá. E uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre uma coisa que a gente falou muito semana passada. Foi falado nos grupos, enfim, era uma preocupação de como é que seria Jalen Ramsey contra Devante Adams. Cara, Adams é um monstro. Só isso. Adams é um monstro. Eu acho que, como o Guto falou aí, né, colocou destaque na linha ofensiva, eu vou colocar o meu destaque em Devante Adams, que o cara chamou para dançar o Ramsey e a secundária, quem estava ali marcando ele, e o homem saiu, se não em todas, na grande maioria, com vantagem na jogada.
9 recepções, 66 jardas, 1 touchdown. Né? Para ele, eu tive que escutar em alguns grupos que eu faço parte, né, de torcedores avulsos, né? Não só torcedores de Green Bay. Eu tive que escutar a história de que não foi um jogo bom dele, não. Só foi 66 jardas. Amigo, quando se trata de playoff, entendeu? Quando se trata de playoff, um cara tem 9 recepções no jogo, né? Boa parte delas para garantir first down pro seu time, né? Isso é um jogaço. Né? Isso é um jogaço. E a secundária do Rams, assim, a secundária do Rams jogou muito bem, né? O Rams teve 2 opções, né? Começou o jogo com 2 safeties bem fundo, né? E pagou o preço por isso. O Green Bay correu muito bem com a bola. Depois aproximou os 2 safeties, pagou o preço por isso. O Green Bay encontrou, deu tiro de misericórdia naquele touchdown final do Alan Lazar. Mas vamos chamar para
play action.
No play action. João Nunes.
Não, então, Matheus, só recapitulando 2 pontos que eu achei muito, muito legais serem levantados agora já. Discussão a respeito da defesa do Rams ser a melhor da NFL. Eu acho que quando, até falei num dos grupos hoje, quando a gente está tratando de um time no geral, a gente às vezes pode não se ater ao matchup individual. Eu acho que mais do que a gente falar a melhor defesa da NFL no geral, a gente tem de prestar atenção naquilo que pode enfraquecer pode nos pressionar devido às nossas fraquezas ofensivas. Para mim, Tampa tem uma defesa que, por mais que no agregado geral não tenha tido os números que a defesa do Rams teve, é uma defesa muito mais perigosa no matchup com o Green Bay do que foi a do Los Angeles Rams. E isso é devido muito ao box. Então o Rams veio com um box fraco, muitas jogadas vindo com um linebacker só, né? Eles colocaram muitos jogadores na linha, mas Green Bay, a linha, se for preciso, 3 tight ends para abrir caminho para as corridas, e o trabalho feito por Corey Linsley, Elton Jenkins e Lucas Patrick foi sensacional, né? Foi um trabalho de 3 all pros, parece. Foi uma coisa absurda o que inclusive, tá?
Peraí, você tá destacando os caras que, se eu te falar, do melhor jogador da linha ofensiva do Packers da partida, que foi o Billy Turner.
Eu não acredito que tenha sido o melhor, não.
Ele fez parecer que a gente não precisava do Bakhtiari, tá? Eu não tô dizendo que a gente não precisa, bem. A gente precisa. Mas o Billy Turner jogou nesse nível.
Tá, sim, tá, tudo bem, mas eu não acredito que ele tenha sido o melhor, tá? Pra mim, o interior da linha ofensiva foi o ponto chave desse jogo. O Packers correu 21 vezes para 152 jardas.
Exatamente, o Packers mostrou uma face que talvez a gente não tivesse visto. Correu mais. Primeiro tempo foram corridas de tudo que era tipo. E eu pensei, putz, a gente já sabe como é o time no terceiro quarto. Isso vai dar ruim. E aí começou o terceiro quarto, o Aaron Jones fez uma corrida de 60 jardas.
Sim, exato. E foi justamente pelo meio dos guardas na corrida.
Eu até tinha destacado ali no primeiro tempo, quando finalizou o primeiro tempo, o quão legal tava a igualdade entre os running backs nas corridas, né? Tinha, tipo, o Jones tinha 4 corridas, Jamal teve 3 e Dillon 3. Isso mostra que a gente veio com um gameplay bem definido, assim, pré-definido em relação à corrida. E, consequentemente, isso aí acaba trazendo a nossa linha ofensiva mais em evidência, né? Mas eu acho uma coisa assim, é um cara bem pouco falado e eu acho às vezes até injustiçado, mas quem teve um grande jogo também foi o Lucas Patrick, velho.
Sim.
Acho que é bom não destacar também.
Tem tudo a ver, exato. O Lucas Patrick foi muito bem, muito bem. Ele fez um trabalho muito bom ali, compactando ainda mais com o Elton Jenkins no meio da linha, né? Agora, é aquela coisa como eu disse, tá? Green Bay enfrentou um adversário que tem um talento na secundária, tem o Jalen Ramsey, que vinha em boa fase, o Troy Hill, enfim. Tem o Aaron Donald, que infelizmente, para eles, né, estava baleado no jogo, e não só fisicamente, mas mentalmente também, era bem nítido. Mas na próxima semana a gente vai pegar Lavonte David e vai pegar Devin White, tá? E são dois linebackers absurdos e com certeza vai ser o matchup que Green Bay vai estar, a nosso staff vai estar se dedicando a estudar essa semana para ver de que forma que a gente pode encontrar para evitar essa defesa do Todd Bowles aí de pressionar como fomos pressionados na semana 6, né? Para quem viu o jogo, a gente começou bem, né? Então o Rodgers conseguindo encontrar os recebedores na semana 6 ali, né, em rotas mais curtas, e eu acho que é isso que a gente deve fazer, né? Ainda não abdicar do jogo terrestre, que como o Paulo disse, foi fundamental, e esse equilíbrio é mão do LaFleur, né? Então é o que a gente vem visto a temporada inteira em Green Bay, é um jogo sólido dos três running backs. Eu acredito que o Aaron Jones, obviamente, é o mais explosivo nosso, é o nosso melhor running back, mas o Jamal, eu não me lembro de nenhuma vez que o Jamal sofreu um fumble, por exemplo. O AJ Dillon sofreu um fumble nesse jogo, mas o Aaron Rodgers estava ligado. Se ele tivesse sofrido fumble e a gente tido turnover...
O equilíbrio... desculpa, João. Só para complementar aí, em relação ao equilíbrio que você falou, o equilíbrio foi tanto que a gente teve 36 corridas e 36 passes. Exato. Pode completar.
Isso aí é um toque já, né?
Oi? Como assim?
Isso é um toque já. Isso é um toque do LaFleur, tá?
Não é a primeira vez que a
gente fala isso no podcast, tá?
Não, mas é aquela coisa. Isso evidencia o quão absurdo foi a partida da nossa linha. Foi só... Nenhum sec, só uma pressão no Rodgers, situação de pressão, e esse jogo absurdo, correndo com a bola, né? Green Bay fez tudo o que precisava fazer para ganhar o jogo ofensivamente. E só para completar, rapidinho, para não esquecer, sobre o Jalen Ramsey, né? O Jalen Ramsey, ele tem vantagem em topo de rota, coisa que o Davante Adams não precisa atingir esse nível. O Davante Adams tem um release tão absurdo que ele já se livra do cornerback logo na linha de scrimmage. E o Jalen Ramsey talvez não seja o melhor biotipo de cornerback para marcar o Davante Adams nesse curto espaço. E eu digo, Davante Adams talvez não seja o melhor recebedor da NFL, se a gente desconsiderar só essa temporada e pegar no agregado geral, tá? E talvez não seja, talvez seja um top 5, ok. Pode chegar a ser o melhor se manter um nível de constância do que ele apresentou essa temporada, né? Mas com certeza ele é o melhor recebedor da NFL trabalhando em curto espaço, tá? Sem comparação. Davante Adams, o trabalho de pés dele é um negócio absurdo, absurdo. É loucura o que ele faz. E ainda mais jogando num tempo como aquele, que ele conhece, ele treina no Lambeau Field, né? É uma coisa que dificulta ainda mais o matchup para o cornerback. E o Packers alinhando ele no sideline, alinhando ele no slot, alinhando ele em todos os lugares, e muitos motions com ele para justamente confundir a defesa deles, né? E o próprio evitar a marcação do Jalen Ramsey, fazendo aquilo que deveria ser feito.
Aquele primeiro touchdown, né? O Adams fazendo motion, né, voltando em velocidade, né, e ganhando na velocidade barra na esperteza do Ramsey, né, porque o linebacker dá uma moscada ali, fica no caminho do Ramsey seguindo o Adams, né, que perde tempo e o Adams passa sozinho. Putz, ó, a quem foi a ideia da chamada, se foi do LaFleur, se foi do Nathaniel Hackett, tá, é de aplaudir de pé, tá? É uma jogada simples, né, prática, bem estudada, porque o Rams gruda todo mundo assim, não tem como você não grudar individual quando você está ali na linha de uma jarda, né? E foi de uma precisão absurda, né? Assim, o Davante Adams não tinha ninguém, né, nem perto do CEP dele. Sobre o Alton Jenkins, que vocês falaram aí, cara, quando eu vi os três primeiros snaps da partida, que o Jenkins ficou sozinho com o Donald, eu parei assim, falei... E ele ganhou, né? Os três primeiros snaps, carregou o Donald, e eu falei, putz, cara, tomara que o Aaron Donald esteja inteiro, né? Tomara que o Aaron Donald esteja inteiro. Depois ficou muito claro que não tava, né? Mas assim, mesmo não estando inteiro, foi feito o trabalho do Alton Jenkins. Mas assim, eu tava torcendo para que o Jenkins tivesse, para que o Donald tivesse inteiro. Eu ia dizer, putz, pelo amor de Deus, que pique foi essa de segunda rodada? Né?
Ah, sim. Não. Não, e mesmo assim, né? O Alton Jenkins Porra, essa temporada dizem que o Bakhtiari com a Lindsay foram all pros, né? Mas eu analiso o Elton Jenkins como talvez o nosso melhor jogador de linha ofensiva.
Ah, eu já discordo, eu acho que fica entre o Lindsay e o Bakhtiari mesmo, que foram ambos all pro. Inclusive entraram na lista do all pro hoje de novo da PFNA, né? Que é outra lista que tem de all pro aí. O Packers liderou, foi o time com mais jogadores no All-Pro. Não vou lembrar os jogadores agora certo. Na hora que eu ia olhar a lista, eu fui fazer outra coisa. Mas eu sei que o Lindsay e o Bakhtiari estavam entre os nomes. O Rodgers provavelmente seja o terceiro. Mas, não vou lembrar
quem é. Mas aí é aquela coisa, né, Guto? Perdemos o Lindsay. Quem é que cobriu o gap do Lindsay e deu uma tranquilidade pra linha trabalhar? É o Tom Jenkins.
Não, beleza. É, talvez ele seja o cara mais versátil. Sim, isso é fato, exato. Isso é fato. Não tô dizendo que ele é ruim, não. Tô falando que ele ainda está atrás desses outros dois jogadores. E ainda bem que o Lindsay está fazendo essa temporada, porque se a gente não pagar ele, ele consiga um ótimo contrato entre a franquia.
Não,
a gente não tem dinheiro para pagar o Lindsay, né? A verdade é essa, né? Teria que ser feito engenharia grande em Green Bay, tá? Mas a cada jogo que eu vejo do Lindsay, me dá mais vontade de pagar ele.
O cara é um monstro, velho. Aquela na big play de corrida do Jones, né? Ele subindo aí no segundo nível para bloquear, foi uma coisa sensacional, velho. O cara é um jogadorzaço.
Dá mais vontade de renovar com ele, tá ligado? A gente, assim, o Lindsay não vai aceitar 10 milhões, né? Que é mais ou menos o que ele ganhou no último contrato, com certeza. Ele vai querer mais, né? E a gente não tem condição alguma pro cap ano que vem de pagar o Lindsay. Que pena, né? Que pena. Mas,
rapaz, eu acho que até pela facilidade, assim, de encontrar running back, velho. Eu apostaria numa renovação do Lindsay e daí eu garimpava algum running back. Me desculpe, Aaron Jones, mas eu garimpava algum running back aí no draft ou na free agents, ou até mesmo um on draft mesmo.
Não, mas porque... o Aaron Jones não vai renovar, não, viu? Quando eu digo para não renovar, para mim é os dois, tá? Eu acho que nenhum dos dois vai conseguir renovar. Tudo vai depender desse novo contrato aí da televisão, se rolar o 17º jogo, né? Que estão. Tá quase certo, né, de rolar pro próximo ano, né, o contrato aumentar um pouquinho a massa da televisão e melhorar uma coisinha o cap pro ano que vem. Mas quando eu digo de não renovar o Lin, eu já tô falando de não renovar o King e não renovar o Aaron Jones. Né? Não, assim, não tem dinheiro para isso. Mas enfim, isso é assunto para outro, né, para outros mil. É outro momento, né, da pós-temporada. Vamos falar um pouquinho agora do ataque. Eu acho que ainda faltou destacar, e para ele vai meu destaque, Allen Lazar. Né? Seis recepções, ou foram cinco recepções, agora me fugiu. Né? Uma big play. Né?
Quatro recepções.
Quatro, né? Uma big play, né, para sacramentar o jogo, uma rota muito bem executada. Green Bay definitivamente vai precisar, né, de Allen Lazar e de Marquez Valdez-Scantling nesse próximo jogo, tá?
Falando de MVS, Matheus, foi ele que, assim, deu um fôlego pra gente ali naquela terceira descida, antes do touchdown do Lazar, que se esticou ali, o tackle já tinha chegado e ele se esticou pra gente converter a terceira descida e daí ganhar o first down. Então, assim,
terceira descida dele. Foram duas situações da terceira descida que ele mostrou, apresentou as mãos e pegou. Né? Assim, o desempenho do corpo de recebedor de Green Bay foi muito bom. Né? Eu acho que teve um drop do
teve um drop importante do Scantling, teve um drop importante do Lazar, o do Lazar seria touchdown, o do Scantling seria uma big play.
Tiveram dois drops ainda, mas assim, eles apareceram para o jogo, né? Assim, tiveram mais. Não fez falta, né? Pelo menos dessa vez, também não tem como você jogar num jogo de zero drop, né? A gente elogia pra caramba o Chris Godwin, mas ontem ele teve 3, 4 drops, né? No jogo contra o jogo do Tampa Bay contra o Saints, né? E é um cara que é tido como um dos melhores da liga, né? Então, assim, a gente vai precisar definitivamente deles pro próximo jogo. Eu acho que o Lazar teve mãos muito precisas nesse jogo. Green Bay vai precisar do jogo aéreo para abrir o jogo terrestre. Eu acho que vai ser o contrário. Enquanto o jogo terrestre entra e o play action entra, eu acho que não. Acho que o jogo aéreo da gente vai ter que abrir espaço para o jogo terrestre entrar nesse próximo jogo. Né? E vamos ver como vai se comportar, né, os nossos recebedores. Bob Tonya, né, um pouco mais apagado nesse jogo. Os outros parentes também não participam tanto
Eu não digo nem apagado, Matheus, é porque foi bem distribuído, entendeu? Como a gente já previa o Adams muito marcado, você vê uma distribuição entre os outros recebedores. Allen Lazar recebeu 4 bolas, Tony 4 bolas, Valdir Marquinhos 54 bolas, o Saint Brown recebeu uma, mas teve 27 jardas de ganho. Então, eu acho que foi um equilíbrio entre todos os jogadores. Não foi exatamente... Até porque eu não me lembro qual foi a jogada, mas eu acho que foi uma jogada ali no terceiro, foi no quarto, no quarto, eu acho, que Tony teve uma big play também de jogada, entendeu? E conseguiu colocar a gente numa boa posição de campo ali. Então, acho que não foi exatamente... Eu acho que essa questão de... foi pouco, um exemplo, foi só 9 bolas para Adams. Não foi só a bola. Foi porque teve uma distribuição muito maior que a gente não via nos outros jogos, entendeu?
Além das recepções, além dos targets, teve uma distribuição muito grande entre jogo terrestre e jogo aéreo. E aí os bloqueios são necessários e esses jogadores também apareceram.
Não tem como você perder um jogo de playoff correndo 5 jardas por carregada. Né? E isso foi mais ou menos isso que Green Bay... eu tô dizendo 5 em números, entendeu? Mas não tem como você perder um jogo de playoff anotando 5 jardas por carregada. Porque os 3 running backs de Green Bay praticamente tiveram 5 jardas por carregada. Quem teve menos foi o Dillon, que teve 4.7, mas aí você tem que descontar a corrida no qual ele machucou, né? Então, assim... Então, 5 jardas por carregada é muito grande. Jamal Williams, eu acho que o melhor... Não vou dizer que foi o melhor jogo dele pro Green Bay, né? Mas eu acho que foi o melhor jogo dele correndo pro Green Bay. Ele já teve jogos extraordinários também recebendo passe, mas correndo com a bola, cara, ele tava imparável ali no miolo do campo. Chegava na red zone, ele carregou o Green Bay para carregar o Green Bay até a linha de uma jarda ali.
Quem também teve muito isso foi o Jones. Eu até... Tava comentando que, tipo, o Jones nem é aquele jogador estilo Derrick Henry, que é dobrado. Você vê um cara grande, entendeu? Ele é um running back um pouco mais franzino, mas ele tem uma força absurda. Eu não me lembro qual foi o momento do jogo ali, mas teve uma corrida dele que chegou 2 caras para taclear ele. Os caras chegaram, bateu e ele continuou correndo assim. Os caras bateram, parecia que quicou. Ele quicou nos 2 tackles e ainda ganhou umas 3-4 jardas assim pra frente. Cara, foi um baita jogo aí também do Jones. E, cara, o cara tem muita força, velho. Porque ele é franzino, assim, entre aspas, um running back franzino. Você também não vê muita massa muscular em volume, né, aparente. E você vê muita força no atleta, velho. É sensacional. Foi um outro jogo de gente grande aí do Jones.
O que evidencia mais o domínio de Green Bay, na minha visão, foi justamente por começar no jogo corrido, né? Então, 500 jardas totais, cara, é um número que, com nenhum turnover cometido ainda por cima, Green Bay tinha tudo para ganhar o jogo e assim o fez, né? Foram 11 jogos na temporada até agora, contando com esse, sem cometer nenhum turnover ofensivamente, e em todos saímos com a vitória. Então, se a gente pode dizer o que o Green Bay tem de fazer é proteger a bola. E
Aaron Rodgers, tanto é, só não querendo te cortar, João, tanto é não, que ontem, três das quatro posses em que o Tampa Bay Buccaneers marcou foi em campo curto pro Tom Brady. Exato. Então, assim, ele não tá jogando. O ataque do Buccaneers não tá jogando bem quando tem que rodar o campo inteiro. Pelo menos não jogou bem ontem. Já não tinha ido tão bem contra o Washington, entendeu? Então, assim, quando o Tom Brady. Muita gente fala essa temporada, ah, o Aaron Rodgers pressionado tem a.
Contra o Washington ele até conduziu algumas campanhas.
Tá, mas ele sentiu ali no segundo quarto, já decaiu um pouco o nível e tal. E era e, assim, não,
mas assim, o negócio é que ontem era a defesa do Saints também, né? E...
Tá, mas
é uma defesa que impõe um respeito absurdo, né?
Não, tranquilo, beleza, não tô dizendo isso, só que o que eu tô colocando é o seguinte: é um jogo de playoff. Contra o Saints não custou caro esses não avanços, porque o New Orleans Saints tava com pipoqueiro.
Ele não capitalizou, né? O Saints teve chance de...
Não, o Drew Brees teve chance, mas assim, o declínio físico dele é notório, assim. O declínio físico do
Não, com certeza. Mas assim, né? É aquela coisa. O que a gente vê de diferença de um New Orleans Saints para um Packers logo de cara? Nas situações que precisa marcar, o Green Bay vai lá e marca. Né, quando tá na Red Zone, o Green Bay vai lá e anota o TD.
Nas situações é a segunda melhor equipe na Red Zone nessa temporada.
Em termos de TDs, eu acho que talvez seja até a primeira, né? Mas...
Acho que enfim. É a segunda também, mas enfim, tá ali.
É, exato. E New Orleans teve a chance, os retornos do Deontay Harris, né? O segundo foi falta, mas enfim. New Orleans chegou na Red Zone, chutou field goal. Chutou field goal onde poderia ter 14 pontos no jogo e já colocaria outra situação, né? Eu não estou falando sobre os erros do Drew Brees, as interceptações, ok? Mas isso muda, né? De um time para o outro. E assim, 28 first downs para Green Bay nessa partida, 36 minutos de posse de bola, 8 de 12 em terceira descida, sabe? E 3 de 4 em red zone nos TDs, né? Marcamos também nas 5 primeiras posses de bola. Cara...
Eu acho que foi nas 4 primeiras, não...
Acho que foram nas 5, porque tu tem de
contar. Foram nas 5, depois foram 2 pontos.
Não, perfeito. Porque foram 4, né? Foram 4 no primeiro tempo, né? E a quinta já foi no segundo tempo.
É, isso mesmo. E, assim, o Zach Cruz até fez um artigo, ele colocou, assim, motivos que fez o Green Bay ganhar, né? E ele começou pelo ataque corrido, pass rush, e o... A gente não ter tido erros ofensivamente, não ter tido turnover e também a que se pese, né? Aaron Rodgers teve 2 passes ali. O segundo, nem tanto, mas o primeiro ali poderia ter sido uma interceptação na endzone. Acabou forçando, não seria necessário, mas enfim, né? Quando o ataque está confiante, isso acontece, né? E teve uma esse justamente isso de, nas situações que tu precisa marcar, né? Que é na red zone. Conter os 2 caras que são o X-Factor do Rams na defesa, que é o Aaron Donald e Jalen Ramsey, a linha ofensiva, a questão também da torcida, mas tem uma coisa que o Green Bay fez nesse jogo que mudou um pouco aquele medo que a gente tinha de ser igual um Rams da vida e chegar a empatar, né? Foi no quarto quarto, ali no final, faltando 6 minutos, o Rodgers encontrar o Alan Lazar para anotar aquele TD vindo do play action, né? O ataque marcando do primeiro tempo até o último tempo e conseguindo abrir essa vantagem, porque Green Bay estava no jogo quando fez 20 e poucos a 10 ali, numa situação onde, cara, a gente deixou...
Ficou em uma posse a diferença.
Ficou em uma posse, exato. Depois da conversão de 2 pontos, ficou num touchdown com uma conversão de ponto chute extra. Então, assim, eu tava com aquele medo, né?
Só mais uma coisa, né? Aí o mérito... Eu não vou elogiar o Careca aqui, vou deixar quieto. Mas a gente cedeu só 30 jardas pro Rams no último quarto.
Não, com certeza. Não, assim, ó, uma coisa que a gente já, se vocês quiserem, já pode falar, assim, é começar a falar sobre essa defesa, né? A defesa de Green Bay, assim, não foi a defesa dos sonhos, mas foi a defesa que a gente precisou nesse jogo. 4 sacks no Jared Goff, né? 4 sacks. A linha de scrimmage a gente... dominou de certa forma, né? Kenny Clark, com um dia de Kenny Clark. Rashan Gary queimando a minha língua, né, cara? Que bom.
A nossa.
A nossa, né? Cara,
é. Ah, de vocês, né? Porque eu sei, eu tô falando do Kenny Clark desde a semana 13 aqui.
Não, não, Rashan Gary.
Rashan Gary, perdão. Tô queimando, tô falando do Rashan Gary desde a semana 3.
É, e assim, o Rashan Gary se tornando, cara, um jogador fundamental pro esquema do Mike Patton. Fundamental. É, talvez.
Não, o esquema com quatro pass rushers, né? Com Kenny Clark, o Rashan Gary, o Zadarius Smith e o Preston Smith. Quando solta esses quatro, né, e bota sete na marcação de zona, é o melhor cenário do mundo para Green Bay. Lógico, esses aí, se a gente tá jogando contra um jogo terrestre, a gente jamais pode entrar assim, né? Porque falta bicho
pra mim. Time isso daí, mas, né?
Situação de passe, né? Essa formação tem resolvido muito pra gente. Uma coisa que eu tenho observado em Green Bay, tá? A defesa de Green Bay tá jogando bem no final do jogo, né? Independente da posse de bola, né? E que pese, Green Bay geralmente tem mais posse de bola que o time adversário. A defesa de Green Bay tá chegando inteirona no quarto período. Foi assim contra o Titans, foi assim contra o Bears, né? Foi assim contra o Rams também, né? A defesa de Green Bay tá chegando inteira no segundo quarto. Só um detalhe do jogo, tá? Do outro lado existia um cara chamado Sean McVay, né? E ele não é menino, né? Definitivamente ele não é menino. Tudo que o Rams conquistou, ele fez em cima das dificuldades da defesa de Green Bay, né? O Kevin King foi bem acionado, né? O lado dele. O Chandon Sullivan foi bem acionado no slot também. Muita bola em cima do Chandon Sullivan. E principalmente o Adrian Amos, né, saindo em marcação individual, também foi muito usado ali pelo time do Rams. Né? O Rams praticamente não lançou, né? Eu não lembro. A única bola que eu lembro do lado do Jair Alexander foi aquele screen que ele chegou derrubando o recebedor.
Né? O Jair Alexander cedeu uma recepção para menos 3 jardas nesse jogo. Pode prosseguir.
Mas assim, além dessa bola aí pro Alexander, o McVay foi cirurgicamente onde Green Bay, né, tem suas falhas. Né? O Savage, alguém viu o Savage nesse jogo?
Nenhum dos nossos safeties apareceram, né, como antes.
Né? Alguém viu o Savage nesse jogo? Né? Ninguém viu porque nenhuma rota ia na direção do Savage. Né? Nem ele, nem o que são os dois jogadores que estão jogando melhor na secundária de Green Bay, que é o Savage e o Jair Alexander. Né? Então, assim, muito mérito do McVay, né? Achar 18 pontos com seu quarterback de luva. Né? Quem já jogou futebol americano, né? quem entende assim, quem vê, acompanha a NFL, sabe que o quarterback não joga de luva, né? A situação do Goff pro jogo não era.
Teve uma coisa em relação ao McVay que deu para sentir que assim, o Rams estava confiando que a defesa fosse parar o ataque de Green Bay, né?
Eu não acho nem que eles estavam confiando, entendeu? Eu acho que era o único jeito.
Sim, claro, também existe isso, realmente.
Eu acho que eles jogam assim, inclusive, a temporada inteira, entendeu? Porque foi uma defesa dominante desde o início da temporada.
Mas teve jogos que o ataque do Rams lanchou, né?
Aaron machucado. Sim. Então, eu acho que esse lado defensivo de Aaron Donald, o próprio Leonard Floyd não teve um bom jogo, entendeu? A gente esqueceu de mencionar isso, que era da temporada e que infernizava as OLs da vida. Quando o Rams teve dinâmica ali para achar esses passes, eu achei muito também que a gente tinha diminuído a intensidade nesse momento da partida, entendeu? Tava ali, eu acho que era no segundo quarto ainda do jogo, Foi quando o Rams começou a encontrar alguns passes, e a gente, eu acho que já estava com uma certa distância no placar, entendeu? E a gente deu meio uma afrouxada. E deu a oportunidade aí para o Rams chegar e dar um calor em relação de aproximação de pontuação, entendeu? E dar uma sobrevida para eles. Precisa ser intenso todos os momentos da partida, porque se a gente encontrar, como a gente vai encontrar um quarterback de super diferenciado, um cara enfim, de outro mundo em playoffs, esses momentos que a defesa enfraquece, a gente vai levar, vai sofrer bastante. Então,
o que a defesa de Green Bay segurou nessa partida foi no pass rush, né? Assim, mesmo com esses momentos de soft zone, né, a defesa jogando mais recuada, assim como o Rams também respeitou a nossa big plays, eu acho que o Mike Patton, ele sobreviveu graças ao pass rush, porque se não, cara, a gente iria estar em soft zone contra um cara que fez cirurgia no polegar jogando de luva em plano Lambeau Field. Isso é covardia, dá pra gente falar. É covardia, o Patton jogando assim de um jeito pouco agressivo, né? Mas no final
o Patton, na verdade, ele alternou momentos de muita agressividade, que ele fazia as boas chamadas, com momentos de muita, sei lá, ele deixava ali.
Exato.
Ele alternou muito em vez de manter.
Teve, eu acho que umas 4, 5 jogadas ali com 3 homens na pressão.
Exato.
E enquanto nas jogadas anteriores, porra, tava funcionando a pressão em cima do Goff. Eles não estavam conseguindo avançar. Aí pega e bota.
Claro,
né, 3 homens na pressão, pois é um absurdo.
O Patton, ele tá forçando algumas coisas que ele vem testando a temporada inteira e não deu certo. Não deu certo. Assim, esse, como eu falei, assim, só pra encerrar o assunto do pass rush. Sim, ó, a Sean Gary muito bem, teve o dia dele, foi sensacional, o jogador de nota mais alta na defesa, 7 pressões, Preston Smith desviando 2 bolas na linha, parando terceira descida, Zadar Smith sendo bom, ok, a gente conseguiu forçar, deixar eles 2-9 em terceiras descidas, mas assim, o Patton, ele encontrou o maior equilíbrio, para mim, em situação no jogo inteiro, quando pega um time que vem muito em 11 personnel, um personnel como esse do Rams, que jogou 44 de 53 snaps em 11 personnel, jogando no níquel. Então, aquele níquel do Patton com os 3 DLs, os 2 outside linebackers fazendo aquela linha de scrimmage forte, né, e achando o Chris Barnes para fazer o Mike, eu acho que essa foi a melhor forma que a gente encontrou. Então, às vezes, o que eu penso é certas coisas que, assim, que ele é teimoso. Por exemplo, o que ele vem teimando agora? Damon Harrison só 3 snaps. Né? Então, até tem uma explicação. É um jogador que é mais para parar a corrida. O Rams veio com muitos recebedores abertos, ok. Mas o porquê não testar mais? Dá mais ritmo de jogo para ele. Entende? E outra coisa, por que se tu tá com o teu nível funcionando, por que tu tem que chamar o Will Redmond para ser exposto, cara? Assim, para que colocar o cara em campo? Assim, pra mim não faz muito sentido. Outra coisa, Preston Smith no flat, pra que, cara? Pra que tirar o cara do Dean Scrimmage e colocar ele no flat, sendo que eles não vão correr com a bola? Sendo que o golpe tá em shotgun e vão passar. Pra quê?
Sendo que a gente tá na frente do placar por, sei lá, 2 posses.
Não faz sentido,
exato,
cara.
Exato, eu
acho que ele poderia. Tudo bem, se tu pensar numa eventual cover 3 ali, recuando os 2 corners, deixando o Savage no meio do campo. Daí, ok, deixando o Adrian Amos para marcar o flat ali de strong safety, daí deixando o Will Redmond para marcar o meio do campo junto com o Chris Barnes fazendo um dime, mas assim, mesmo assim, eu acho que ele poderia recolher o Will Redmond e deixar ainda o safety fazendo o papel linebacker, né? Então eu acho ainda que rende mais fazer isso, deixar a defesa mais compacta. Eu não gostei muito da partida do Adrian Amos, para falar a verdade. Muitos momentos ele cedeu ali.
Eu acho que ele foi muito exposto pelo McAvey, né?
Exato.
Foi muito exposto pelo McAvey. Ele não é nem nunca foi, né, um cara fenomenal na cover man, entendeu? Ele sempre foi muito mais aquele cara de zona, né? Nunca foi fenomenal na cover man, nem no Chicago, nem nenhum jogo que eu lembre dele do Green Bay. Né? Ah, mas assim, ele foi bem nos momentos em que ele caiu, né? ele teve que sair, né, na individual com alguém, o McVay expôs ele, né, dizendo, ó, aqui, né, aqui tem um problema. E isso aí é um problema para Green Bay, né, porque com certeza, né, o Arians está vendo lá que se o Green Bay jogar com dois safeties no fundo, aí vai o Savage e o Amos, ok, né, mas no momento que ele aproximar o Amos ali do box, né, em situação de ter que fazer a cobertura em man, né, o Brady e os recebedores vão estar à vontade para explorar isso aí. Tanto lá, assim, eu acho que foram as duas peças que destoaram pra caramba pra mim. Foi o Amos e o Kevin King, né, que a gente já vem falando alguns podcasts, né. Não é uma situação de ser queimado, nenhum deles é queimado, né? Mas assim, fica muito soft a situação assim, os dois ficam muito soft e garantem os first downs adversários, né? Assim, com recepções curtas, né? Com rotas rápidas, né? E sempre assim, garantindo.
Porque basta fazer o hit, basta fazer se posicionar ali para fazer a volta na rota, que o Kevin King está em off, ele não está em cima. Ele tá com uma distância de 3, 4 jardas ali no topo da rota ainda do recebedor.
Porque diferente do Jerry Alexander, ele é um cara mais alto, ele não tem tanta velocidade para acompanhar
o
recebedor.
Não, e assim, né? O Jerry Alexander sai o snap, o QB nem olha na zona do Jerry Alexander, porque sabe que não vai encontrar nada. E é muito perigoso de tu acabar tendo um turnover ali, por mais que ele só tenha tido uma, duas, terceiras na temporada, enfim. Mas o Green Bay conseguindo, só rapidinho, Green Bay conseguindo, eu já falei sobre isso, deixar o Jerry Alexander em off, o QB não olhando para ele, consegue ter esse apoio maior do Jerry Alexander no fundo do campo e consegue trazer o safety mais para perto. E é isso que vem acontecendo. Eu, apesar de não ter gostado da partida individualmente do Adrian Amos cobrindo o passe, eu gostei da forma com que ele foi posicionado. Então, Green Bay vindo com ele, colocando ele às vezes como terceiro linebacker em alguns momentos na partida. Claro que eu falo linebacker pelo alinhamento, né, mais perto da linha do scrimmage, porque ele justamente em alguns momentos foi queimado mais profundo assim, né? Mas é basicamente isso que eu queria salientar sobre esse miolo de campo.
Eu queria levantar um outro destaque aí, que machucou, voltou para campo e teve uma... E ainda continuou o nível mesmo com a lesão, que foi o Chris Barnes, né? Ele foi. Teve o maior número de tecos aí combinados. Teve 10. O cara saiu de campo. O cara entrou. O cara tava no jogo. Saiu. Passou um time lá sem snaps. Voltou. E ainda teve o maior número de tecos de toda a defesa. Entendeu?
E poderia ter tido uma interceptação se não tivesse com a luva de bola.
Exato. Se não tivesse aquela proteção na mão, ele tinha feito uma interceptação.
Ele descobriu a importância dos dedos, né, nesse jogo. Né? O Chris Barnes, cara, assim. Eu fico. A cada jogo eu fico dizendo: putz, será que é hoje que ele vai, entendeu? Assim. Será que é hoje que ele vai jogar na minha cara que ele é um undrafted, entendeu? Ele tem valor, né? Ele não é à toa que ele está como titular em Green Bay, não é à toa que ele colocou o Kirksey no banco, né? Assim, e também.
E o Kirksey teve seus poucos momentos ali no jogo, que eu achei assim, deu uma salvada em alguns avanços ali do Rams. Acho que o Kirksey, para mim, eu acho que ele não teve o jogo, mas ele teve um jogo honesto assim nos momentos que esteve em campo, sabe?
Com certeza. Ele pode ser aproveitado mais para blitz agora, até. É assim, ele tá onde ele deveria estar. Eu acho que o Barnes tem de continuar no meio do campo ali, chamando as jogadas. Ele tem de continuar ali. Ele foi bem, inclusive. Quer dizer, ele foi um pouco até queimado, tá? E numa situação de passe do Jared Goff, que ele encontrou, acho que foi. Agora não lembro se foi o Reynolds ou o Jefferson, o Woods ali no meio do campo. E ele encontrou em alguns momentos, sim, e o Chris Barnes poderia ter tido uma antecipação. Mas é aí que tá. Né? Achar linebacker que cobre bem passe na NFL é raridade. E a gente esperar que um undrafted na primeira temporada dele já venha fazendo isso, realmente Green Bay tem que ser louco, né? Então não faz sentido.
E ainda assim ele desenvolve muito bem, tá? Esse papel. Ele faz as coberturas, ele acompanha bem, né? Quem passa na drag, né? Se é pra ele acompanha bem, né? Não é um. Cara, terra de Blake Martínez.
Ele
não é
um Blake Martínez, exato. Ele também tem uma leitura boa, assim, do quarterback, na própria jogada ali da quase interceptação, né? Eu achei uma leitura dele massa. Ele esperou, sim, assim, ele hesitou e, de repente, quando leu a jogada, ele conseguiu executar ali a cobertura. Então, ele é assim, eu acho que...
Do quarterback, exato.
Eu acho que é um, assim, pode trazer muitas coisas boas aí pra gente, se for bem lapidado. Acho que, pra mim, o maior problema dele é de lesão, entendeu? Ele já teve aí afastado de alguns jogos aí por conta de lesão. Tem qualidade, mas se lesiona muito. Então, eu acho que se ele se manter saudável em primeiro lugar, velho, eu acho que ele vai conseguir ter...
O que ele não é. Ele não é um cara que, assim... punha medo ao ataque, né? Ele não é um Devin White, ele não é um Demario Davis, entendeu? Ele não é um Kendricks, né?
Eu tenho mais medo lá com o Ty David do que do Devin White, mas pode prosseguir.
Não, tranquilo, também. Né? Ele não é nenhum desses caras, tá? Mas ele tá fazendo papel ok, né? Ali no centro do campo, né? Não tá, tá deixando, digamos assim... Nada tá saindo, né? Nada tá sendo muito, né? Quando passa pela zona dele.
Diferente de como tava sendo, joga com um cara só no meio do campo. É ele.
Assim, e vem tá ali pra acabar com a carreira do linebacker, né? Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa de um super linebacker ali no meio, né? Que bom que o Chris Barnes está, pelo menos, assim, atendendo as expectativas, né? Ah, o Chris Barnes vai ser o futuro da franquia ali como inside linebacker? Não sei, né? Não sei. Não consigo ver também, assim, que hoje que ele tem um teto muito maior do que ele apresenta hoje, né? E até porque o que ele apresenta hoje é bom, né? Né? Mas, assim, em lapidar, em trazer, em melhorar ainda, assim, o futebol americano dele, eu não sei até que ponto a gente pode contar, né, com esse jogador para ser um field general, né? Como é alguns linebackers da NFL.
Uma coisa que eu acho que ele não tem, que eu acho que se desenvolver, vai desenvolver muito pouco, é a questão de algumas leituras ele atacar, assim, o jogo corrido, entendeu? Alguma coisa, ser rápido. Ele não é um jogador rápido, entendeu?
Eu acho que é questão de sistema, entendeu? Também, Paulo. Ele não é um jogador para ver o buraco entrar e pegar, entendeu? Porque se ele errar, exato, ele é o único que está ali no meio, entendeu? Se ele errar o buraco, se ele levar um corte do né? Uma coisa que ele tem que melhorar pra caramba é a blitz, né? A blitz dele é, né? É qualquer coisa de não chega.
Isso é verdade.
Isso é uma coisa que ele teria que melhorar. Por isso que eu digo que, assim, ele não é um cara que a defesa olha e fala, puta que pariu, né? Hoje é contra ele. Né? Ainda, né? Vamos esperar os próximos capítulos aí da carreira, né, do Chris Barnes. Eu acho que a gente fechamos, né, minha gente? Eu acho que para falar um pouquinho só de special team, né? Mason Crosby, né? Ainda 100%. Hunter Bradley, né? Nunca mais me faça uma merda daquela de fazer, de soltar um snap feioso daquele em playoff, né? Ali podia. E o pior, tá? Eu acho que pior do que o Hunter Bradley. Crosby e eu acho que é o J.K. Scott que segura pra ele de holder, né? É o J.K. Scott.
Isso.
Crosby e J.K. Scott querer brincar de rugby ali, né? Porra. Pega a porra da bola, cai em cima dela e acabou, né? Acabou o snap ali, né? O Crosby machucou, né? Naquela brincadeirinha deles ali. Né? Tomara que não seja nada que atrapalhe o Crosby pro próximo jogo.
Foi ombro. Né?
Não, sim, mas atrapalha, né? O O movimento para chutar o field goal é total, né? É você usa todo o corpo praticamente.
Faz parte do equilíbrio ali, é que se equilibra, né? Pra chutar ali. Aí
só antes de a gente, que já vai puxar a finalização, tem aqui alguns dados da PFF que eu achei legal de a gente falar. Foda-se,
obrigado para falar.
A PFF é muito. A PFF divide muita opinião, velho.
Sim, não, mas esses daqui são meio que fatos, assim. Então, o Rodgers teve em situações de pressão em só 9 dos 37 dropbacks dele, foram pressões até questionáveis. E quando ele estava jogando em pocket limpo, né, ele completou 21 dos 28 passes que ele tentou com 2 drops, então seria 23 dos 28. 242 jardas, 8.6 por tentativa de passe, 2 TDs, nenhuma interceptação, e o pass rating de 124.4. Ele lidera a NFL em passe para TD, e em pass rating também, com pocket limpo. Né? E de acordo com a PFF, o Jalen Ramsey encerrou esse jogo com a terceira pior nota dele na temporada. Ele cedeu 5 recepções em 5 targets dele para 54 jardas das bolas que vieram nele, né? E um TD também ali, mas que eles nem contaram do Davante Adams. E foi o jogo na temporada de Green Bay com menos tackles perdidos. Só teve 2 tackles perdidos, do Zadarius Smith e do Darnell Savage.
Isso é importante frisar.
Isso é uma evolução que, pelo amor de Deus.
Acho que a gente precisa muito disso aí para o jogo aí do domingo contra Tampa Bay. Então, a gente vê uma evolução do time, né? Eu falo desde o dia que Zadário, Clark conversaram com o Careca, filho da mãe lá. Eu vejo uma evolução da defesa.
Eu vejo vocês falando
existiu.
Existiu.
Acho que foi. Foi no jogo. Acho que foi antes do jogo contra o Jaguars. O Jacksonville Jaguars, se não me engano. Eles falaram lá com ele e tal. Enfim, pra não inventar muito.
Foi tipo na semana do Panthers, por ali, se eu não me engano. Agora, não sei. Mas foi por ali.
E a gente vem notando, de fato, uma diferença aí, entendeu? Então, a gente também vem errando menos. Isso é importante, ainda mais pro final da temporada, pra junto aos playoffs aí. Quanto menores forem os erros, né? Quanto menos errar, o time sai vencedor. Então, assim, tudo isso é importante e a gente precisa chegar confiante aí pra... Precisa chegar, não. A gente chega muito confiante aí pra esse confronto de domingo.
É aquela coisa, né? Por enquanto, a gente só tá jogando no Lambeau Field, né? O único jogo fora foi contra Chicago, que também é o nosso filho. Então, assim, pelo menos a gente, se chegar no Super Bowl, a gente precisa ver como a defesa vai estar, porque não é território nosso.
E eu falei na abertura, brincando aqui, né, que o Seahawks tem pai, né? Que o Rams não podia fazer assim, né? Eu queria mandar um abraço para o meu irmão, né, que é Seahawks. Ele, se for escutar o podcast, ele escuta só alguns podcasts da gente. Tá aí feito o registro, né? E para outros colegas também que são Seahawks, né? E infelizmente ficaram só no Let Russ Cook, né? Continuando só o que eu tava falando do Special Team, J.K. Scott, um punt horroroso, né? Fiquei puto, primeiro acionamento dele. Segundo punt, parece que ele assimilou a crítica, né? E... assim.
Ah, sim, ele tava com o ponto eletrônico na hora que o Matheus mandou a crítica pra ele.
Exatamente, No segundo. No segundo ponto dele, a bola ficou ali bem pertinho, né? Ficou na linha de 3 ou foi 4 jardas. Então, vamos dizer que ele se redimiu. Pelo menos por aí ele se redimiu. É isso, pessoal. Acho mais alguma coisa a respeito do jogo.
Só avisando então que no próximo domingo teremos Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers no Lambeau Field às 5h05 da tarde pela disputa da Conferência Nacional. Quem vai ser o time a disputar o Super Bowl por parte da Conferência Nacional. E mais tarde teremos Kansas City Chiefs, provavelmente sem Patrick Mahomes, enfrentando Josh Allen e o Buffalo Bills. no Arrowhead Stadium para a disputa da Conferência Americana. Ambos os times que passarem disputarão o Super Bowl em fevereiro. É, tá chegando o final, tem mais 3 jogos aí, gente. Ah, e Lambeau Leapers Underline lá no Twitter e no Instagram, que atingiu a marca de 2.500 seguidores no Twitter no último sábado aí com a classificação do Packers. Eu nem tinha visto, vi hoje. Quero agradecer geral aí, valeu.
É isso, pessoal. Esse foi mais um Lambeau Leapers Podcast. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.